cumprimentar os senhores da Associação, os dirigentes da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. É devido a um pedido de desculpas por este atraso, mas estávamos aqui a tentar reunir um maior número de representantes de partidos e já temos neste momento o PS-PSD e eu próprio, embora aqui a presidir, do PCP. É devida também uma explicação. A senhora Presidente da Comissão está no Conselho da Europa, aliás, a apresentar um relatório sobre saúde, e ambas as vice-presidentes estão ocupadas noutras atividades até aqui na Assembleia, de maneira que me cabe presidir a esta audição como deputado mais antigo. Portanto, não é lá grande credencial, mas pronto, é nessas condições que aqui estou. Portanto, acho que para não perdermos mais tempo, podíamos começar pela vossa apresentação e depois certamente teremos questões e perguntas a que poderão responder.
Começo naturalmente por agradecer o facto de nos terem dado a oportunidade de estar aqui presentes. Nós vamos apresentar o estudo da prevalência da diabetes e que mostra de uma forma muito objetiva o que se passa entre nós relativamente à diabetes. E este estudo foi feito por um determinado número de pessoas e foi de responsabilidade da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Temos aqui entre nós o professor Marcelo Cardoso, que colaborou ativamente em todo este processo e este estudo e que tem sido um colaborador habitual entre nós relativamente a estes estudos epidemiológicos de diabetes. O professor João Filipe Raposo, que é o diretor clínico da Associação Protetora dos Diabetes de Portugal, e o Dr. José Boavida, que é médico especialista na Associação Protetora dos Diabetes de Portugal, mas é o coordenador do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes e é também presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia. E eu sou presidente da Associação Protetora dos Diabetes de Portugal. Portanto, o nosso propósito aqui, depois de algumas conversas que tivemos com os vários grupos parlamentares, era dar, enfim, a noção exata do impacto que é a diabetes. Portanto, hoje há uma série de patologias que vão e vêm, e que geralmente são muito mediáticas, e a maior parte das vezes é esquecido uma grande epidemia, que nós chamamos mesmo pandemia, e que está silenciosamente a atingir uma quantidade considerável dos portugueses, e que não tem os sinais nem o mediatismo de outros tipos de pandemias. E, portanto, eu passava primeiramente o próprio estudo e depois entrava em alguns problemas concretos e que estão um pouco a entravar o combate e a luta contra esta pandemia. Portanto, este estudo foi feito pela Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, teve a colaboração da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, teve como parceiro o Instituto de Higiene e Medicina Social da Faculdade de Medicina de Coimbra, da pessoa do professor Massano Cardoso, teve o patrocínio da Direção-Geral de Saúde e do Ministério da Saúde em termos logísticos e de apoio, e, por outro lado, este estudo está integrado no chamado Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes. O estudo tinha como objetivo saber quantas pessoas tinham diabetes no nosso país e também as pessoas que tinham aquilo que se chama pré-diabetes, pessoas que têm valores acima dos valores normais, mas que não podem ser identificadas ainda como diabéticos e que são potenciais, num razoável número, são potenciais candidatos a curto prazo a vir a ter diabetes. E este estudo foi feito na população entre os 20 e os 79 anos. Porquê? Porque a faixa onde habitualmente estes estudos são feitos a nível mundial. Estamos a falar de diabetes tipo 2, portanto, que é aquele tipo de diabetes que tem, corresponde a mais de 90% dos tipos de diabetes e que vulgarmente é conhecida pela diabetes não insulinodependente. E, portanto, é uma diabetes que aparece mais, apesar de hoje o cenário estar a mudar um pouco, mas era aquele tipo de diabetes que aparece depois dos 20, 25 anos no passado e que hoje, no entanto, está a ter algumas nuances que fazem variar este cenário. O que é que nós fizemos? Fomos aleatoriamente a 122 locais escolhidos, portanto, como disse, aleatoriamente, no continente e nas regiões autónomas. Aqui está uma ideia que mostra os locais. Os locais onde estivemos e aqui podem também verificar desses locais todos, portanto, tanto do continente como das regiões autónomas e que permite uma abrangência nacional e dar um significado a todos estes valores. E foram estes exatamente os números que nós encontramos. Na coluna do lado direito, que é aquela que é reflete o total, nós verificámos que 11,7% da população portuguesa entre os 20 e os 79 anos tem diabetes. Isto corresponde a um número real no terreno, com uma projeção de mais de 900 mil pessoas entre os 20 e os 79 anos. Um dos problemas que está aqui bem evidenciado é que nem todas essas pessoas estão diagnosticadas. Portanto, existe um número considerável de pessoas não diagnosticadas, que representa 5,1%, e que no total desses 900 mil representará quase 400 mil pessoas que andam aí tranquilamente na rua com valores elevados de glicémia, com a sua diabetes, não sabem que têm diabetes, e o problema não é o facto de não saberem, o problema é que a doença está em evolução. E a diabetes, como sabem, tem um componente muito grande da parte vascular e, portanto, ao fim de algum tempo, o diagnóstico é feito por alguma lesão vascular em algum local do nosso organismo. Muitas vezes, como sabem, o oftalmologista muitas vezes é que faz o diagnóstico da diabetes, respeita lá para dentro e vê um conjunto de vasos que estão alterados e lesões que são exatamente, são características da diabetes. Portanto, isto corresponde já a 4, 5, 6, 8 anos já de doença. E, portanto, estes são números muito significativos e que correspondem ao topo de números europeus. Portanto, nós estamos no topo dos números da Europa em termos de diabetes. Outro aspecto que este estudo evidenciou, para além de muitos outros, mas escolheu aqui aqueles que serão mais significativos, foi a distribuição etária dos vários grupos. E verificámos que nos grupo entre os 20 e os 39 anos, portanto que é um número jovem, ainda já tem 2,4% de pessoas com diabetes, que é um número muito elevado. E mais de metade destas pessoas, cerca de 1,4% deles, não está diagnosticado. Portanto, são pessoas que têm a sua diabetes, andam tranquilamente aí pela rua, a maior parte deles serão obesos ou com excesso de peso e que têm já alterações da glicoaculação, mas que não dão sintomas que permitem queriam permitir um diagnóstico. E o problema é que a doença está a evoluir e, portanto, muitas vezes o diagnóstico, como vos disse há pouco, é feito ou será feito por uma complicação. Nessa altura é tarde porque não se pode andar para trás. Por outro lado, 26,3% da população entre os 60 e os 79 anos tem diabetes, este tipo de diabetes, diabetes tipo 2. Enfim, é um número muito elevado, ligeiramente um pouco mais elevado do que vamos encontrar noutras populações europeias. Se dividirmos estes números por grupos etários e se dividirmos entre os diagnosticados e não diagnosticados, podemos ver que praticamente no grupo entre os 20 e os 39 anos, nos 40 e os 59 anos, mais ou menos metade está diagnosticada, a outra metade não está diagnosticada. Do lado esquerdo estão os números reais da população, relativamente às pessoas que estão e não estão diagnosticadas. No grupo mais idoso, entre os 60 e os 79 anos, já vamos encontrar mais de 60% diagnosticado, corresponde a populações que estão mais já às consultas, têm outras patologias associadas e, portanto, o diagnóstico é feito com mais probabilidade. E na última coluna de baixo, naturalmente, está o total entre os 20 e os 79 anos, com cerca de 43% da população dos tais 900 mil que não estão diagnosticados. Isto agora, eu fui os números que vos dei, mas agora já distribuídos de uma forma mais evidente, e que dava os 509.851, que é a projeção a partir da amostra de indivíduos diagnosticados, e de 395.144 de indivíduos não diagnosticados. É a projeção que saiu a partir da amostra, e a amostra foi constituída por mais de 5.167 pessoas. Se dividirmos a diabetes, que está ali do lado esquerdo, corresponde aos 11,7, e a pré-diabetes, que foram aqueles dois parâmetros que eu vos mostrei logo no princípio, e que são pessoas que não têm diabetes, mas já têm alguns valores acima da normalidade, e que são pessoas que, enfim, para aí mais de um terço dessas pessoas a curto prazo virão a ser diabéticas. Então, fizemos duas colunas dos diabéticos e dos pré-diabéticos. Depois juntámos as duas colunas, o que deu 34%, quase 35% da população tem diabetes e pré-diabetes. Pronto, exato, portanto, aquilo são os, aquilo que mostrei naquele no princípio, a anomalia da glicemia em jejum, ou alteração, ou tolerância diminuída à glucose, que são indivíduos que têm glicémias em jejum acima do normal, portanto, entre os 110 e os 126 em jejum, quando nós fazemos uma prova de sobrecarga, porque este estudo foi feito com uma prova de sobrecarga, as pessoas tinham que beber 75 gramas de glucose e depois, às 2 horas, às 2 horas, faz muito. 2 horas depois tirámos outra vez sangue e, portanto, aí verificámos que algumas pessoas até tinham valores normais em jejum, mas quando fazíamos a ingestão daquele produto de glucose, eles disparavam para valores entre os 140 e os 200. E, portanto, que já não é diabetes, porque se fosse diabetes passavam os 200, é, digamos, pré-diabetes. E, portanto, o primeiro é a anomalia da glicemia em jejum, valores alterados em jejum, outro é a tolerância diminuída à glucose, que são valores alterados depois da prova de sobrecarga, e depois no terceiro é quando se juntam os dois. E, portanto, fizemos esta somatória da coluna e depois fizemos a somatória entre os diabéticos e os pré-diabéticos, praticamente 35% da população, entre os 20 e os 79 anos. Se transformarmos isto depois em projeção em números, vemos que 2.687.698 pessoas entre os 20 e os 79 anos têm ou diabetes ou pré-diabetes. Isto corresponde sensivelmente a 1/3 da população portuguesa entre os 20 e os 79 anos. Também fizemos um estudo que permitiu ter uma ideia da distribuição da prevalência de diabetes pelas várias regiões. Portanto, o que nós, em diabéticos diagnosticados e não diagnosticados. E, portanto, o que nós encontramos foi, para além da, portanto, de variações regionais, em que os Açores aparecem como a região com uma prevalência mais elevada de indivíduos com diabetes, com a prevalência de diabetes, e com valores elevados.
Mas muito diagnosticado.
Muitos diagnosticados, mas muitos não diagnosticados também. Há 14,3% da população, que é muita gente. É muita gente. E falando com os nossos colegas de lá, eles tinham exatamente também a noção que havia um impacto muito grande em termos de população. E depois os outros números andam, salvo o Porto, que tem o número imediatamente a seguir, os outros eram sensivelmente na média nacional. Relativamente aos diagnosticados e não diagnosticados, isto depende muito também de como funcionam as estruturas locais. Portanto, se as estruturas locais estiverem muito sensíveis a toda esta problemática, são capazes muito mais rapidamente de ir à procura daqueles que não estão diagnosticados. E, portanto, nós sabemos qual é a população de risco, quais são aqueles onde provavelmente vamos encontrar estas pessoas, e, portanto, se a estrutura de saúde local estiver muito sensibilizada, ela vai buscar. Vai buscar rapidamente estes indivíduos e, portanto, vai reduzir substancialmente aquele grupo dos não diagnosticados. E, portanto, esta é a conclusão do estudo. A prevalência correspondeu a 11,7, com uma diferença muito significativa entre os homens e as mulheres. Não encontramos ainda uma explicação cabal para isto. Os tais 5,1% da população que não se encontram diagnosticados e correspondem já a praticamente 400 mil portugueses entre os 20 e os 79 anos. A diferença entre os grupos etários com 2,4% entre os 20 e os 79 anos e 26,3% entre os 60 e os 79 anos. Por outro lado, no total existirão sensivelmente 905.035 portugueses com diabetes, dos quais 395.174 corresponde a 43,6% da população, são indivíduos que andam tranquilamente, têm a sua diabetes, a sua doença está a evoluir e não sabem que a têm e, portanto, não tomam as medidas necessárias para travar a história natural da diabetes. A pré-diabetes corresponde aos 1.700.000 e, como vos disse, cerca de 1/3 da população entre os 20 e os 79 anos tem ou diabetes ou pré-diabetes. E os Açores têm o número mais elevado, com 14,3%. Portanto, está aqui uma série dos estudos que foi feito aleatoriamente no país, não propriamente nos centros de saúde, não foi feito nos centros de saúde. Pedimos o espaço físico dos centros de saúde como meio para desenvolver o trabalho, não em muitos sítios, mas foi utilizado o censo da população, o último censo da população, e a partir daí é que nós convidávamos as pessoas a participar. Portanto, não tem ou não terá o viés de irmos às pessoas que frequentam os centros de saúde, onde naturalmente a prevalência é mais alta. Fomos à população que vivia naquele centro e que era uma base estatística eleitoral. O estudo foi feito por pessoas da associação, como o caso do Dr. José Manuel Bovida, que também é o Presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia e o coordenador do Programa Nacional, o professor João Filipe Raposo, que é o diretor clínico, o professor Massado Cardoso, a enfermeira Cristina Mesquita, para Conceição Fora e Raquel Carvalho. E depois um conjunto de pessoas que, em cada região, nos deu o apoio logístico e organizativo. Teve o apoio, portanto, destas estruturas, nomeadamente na Madeira do Serviço Regional de Saúde e nos Açores da Secretaria Regional também de Saúde, e que nos puseram muitos dos meios que permitiram o desenvolvimento na região. O projeto, naturalmente, custou dinheiro e foi financiado por um dos projetos do Programa de Apoio às Políticas Sociais. Dois ou três, ou quatro ou cinco slides que eu juntei e que nos parece importante, este não será assim tão visível, mas só para vos dizer que a próxima presidência europeia espanhola, que começa em janeiro, estabeleceu já como prioridade a prevenção da diabetes. E, portanto, em fevereiro já do próximo ano, ela vai fazer uma grande reunião em Madrid, penso eu que é Madrid, reunião essa onde vai convidar todas as pessoas que estão implicadas nesta problemática a nível europeu para uma grande conferência para desenvolver ações concertadas em termos de prevenção da diabetes. Portanto, isto é muito importante porque é o assumir de uma pandemia e que, como se tem dito, é a pandemia que é capaz de alterar tudo aquilo que se chamava o grande ganho do século passado, que é o aumento da esperança de vida das pessoas, das populações. Ela está a cortar todos estes ganhos que foram feitos no século passado em termos de esperança de vida. Outro aspecto também, e isso tem a ver muito connosco, com a Associação, como sabem, é uma IPSS e que trabalha na área dos cuidados ao diabético, foi fundada em 1926, é a mais antiga Associação de Diabéticos do mundo, e que mesmo agora, há questão de dois meses, foi reconhecida mundialmente como primeiro centro de referência em termos de educação. E, portanto, isto é importante em termos de nós, enfim, que lá trabalhamos, mas acho que é um aspecto muito importante para o nosso país, que nesta altura está a ser projetado no mundo inteiro como um centro de referência. Só para destacar também dois ou três slides o impacto que isto tem no mundo. A diabetes está a crescer no mundo inteiro. Este é o Atlas da Federação Internacional de Diabetes e que tem os números do mundo inteiro e que faz previsões. O último Atlas saiu em 2006, referente a 2007-2025. Este ano, no fim do ano, vai ser um Atlas novo, que já com estes números atualizados. Portanto, estes números já estão muito ultrapassados. Mas, se fossem verdade, correspondia já no mundo inteiro um aumento de 55%. Em pouco mais de 10 anos, 15 anos. E, portanto, são números que são impressionantes se transformarmos depois disto em custos humanos, sociais e económicos. Isto porquê? Porque estamos a mudar muito rapidamente os nossos hábitos de vida. Portanto, uma sociedade muito relativamente ativa e com uma alimentação que, apesar de pobre, é uma alimentação nos aspectos mais saudáveis, virámos para um tipo de alimentação para que o nosso organismo não foi construído. E como resultado disso estamos a ter problemas, e problemas que são recentes e de agora, e um deles é a diabetes tipo 2 nos jovens e nos adolescentes. E que naturalmente estamos a acompanhar aquilo que os Estados Unidos são pioneiros, que é da obesidade, no excesso de peso, que já tem uma prevalência muito alta de diabetes tipo 2 em indivíduos com 18 anos, 16 anos, e que não é só o facto de ter diabetes, não é só o facto de ser muito difícil de gerir a diabetes no adolescente, é que os indivíduos vão ter o tempo todo para ter todas as complicações. E provavelmente, uma parte deles vai ter um infarto miocárdio aos 35 anos, ou vai ter um acidente vascular aos 38 anos, e, portanto, portanto, que é um desafio e é são problemas que nunca existiram até agora entre nós. A diabetes é hoje uma das primeiras causas de morte, portanto, depende dos países, mas aparece à frente, não propriamente a diabetes em si, mas as consequências da diabetes, nomeadamente o diabético hoje morre fundamentalmente em infarto miocárdio. A diabetes é a primeira causa de insuficiência renal. Se formos aqui a Portugal, entrarmos nos centros de diálise, cerca de 30 a 33% das pessoas que estão a fazer hemodiálise são diabéticas. É a primeira causa de cegueira. É a primeira causa de amputações não traumáticas, tirarmos acidentes de viação, acidentes de trabalho, parece que é a primeira causa. É das primeiras causas de doença cardiovascular e mesmo é a primeira causa de infarto miocárdio em idades abaixo dos 40 anos. E ainda causa de lesões neurológicas em todas estas pessoas, mais ou menos graves e mais ou menos difíceis, muitas vezes, de identificar. E, basicamente, era isto que eu queria apresentar.
Muito obrigado. Vamos agora passar aos senhores deputados que se queiram inscrever para comentários ou perguntas. Quem quer começar? Sr. Deputado Carlos Miranda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a direção da Associação Portuguesa de Prevenção de Diabetes, pessoas do Sr. Presidente, dos seus pais, e para vos dizer aquilo que não vos deve ter passado despercebido na semana passada, que foi o relativo choque que o nosso encontro da semana passada provocou, porque apesar de seguirmos com algum cuidado as questões relativas à saúde dos portugueses, francamente não tínhamos uma percepção tão dramática da situação da diabetes em Portugal. E daí a importância grande, apesar de em final de sessão legislativa e em final de legislatura, mas pareceu-nos que seria de toda a conveniência que este estudo fosse objeto de uma reflexão específica ao nível da Comissão Parlamentar de Saúde e agradeço-vos a vossa disponibilidade para o apresentarem hoje aqui. Também fiquei com a ideia de que os senhores são detentores de um conhecimento já muito perfeito do perfil sociológico do diabético. E a partir daí estariam naturalmente em condições de propor formas e métodos de rastreio muito específicos nesta área. E essa é a primeira questão que gostaria de colocar. O que é que se está a fazer em sede de rastreio de forma a eliminar, tanto quanto possível, os déficits de diagnóstico que este estudo revela. E depois, neste país e na nossa Organização de Saúde, e até ao nível do Plano Nacional de Saúde e dos diversos programas específicos, nós assistimos, nos últimos anos, digamos assim, a uma certa desarticulação de uma disciplina e um programa conjunto que tinha a ver com formas saudáveis de vida e que hoje está repartido entre o programa da obesidade, as cardiovasculares para um lado, a diabetes para outro. E a segunda questão que gostaria de vos colocar tem a ver com a noção que a Associação tem e que papel vos é pedido, no sentido de articular com outros programas específicos nesta área. Porque, como vimos no estudo e nesta parte final, a interligação entre a diabetes e outras doenças aparecem essas sim no topo das causas mais relevantes em termos de mortalidade em Portugal, me parece evidente, e nós não temos também a evidência de que essa coordenação esteja a ser realizada. Finalmente, a questão indispensável, que é, bom, ao nível da prevenção, não é? O que é que a associação sugeriria, uma vez que não tem poderes executivos, digamos assim, nem é responsável pela condução destes programas, mas o que é que a associação sugeriria e recomendaria fosse feito ao nível da prevenção? Não tanto da prevenção sensibilizadora, porque já foram efetivamente praticados passos importantes ainda durante o ano passado, tivemos alguns exemplos nesta casa, na Assembleia da República, desse esforço de sensibilização, mas a um outro nível, um nível mais concreto de esforço de prevenção da diabetes. Seriam estas três ou quatro questões que eu gostaria naturalmente de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Vamos ouvir também outros senhores deputados e depois responderiam no final. Senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada. Eu, antes de mais, começo por pedir desculpa pelo meu atraso. Foi, de facto, o trânsito e um acidente de última hora que me impediu de estar aqui a horas e peço a vossa compreensão. E não vou propriamente fazer perguntas, mas quero começar por felicitar a Associação Protetora dos Diabéticos por ter sido reconhecida como primeiro centro de referência. É seguramente um reconhecimento que nos orgulha a todos e não só aos profissionais e a todos os associados dessa associação. Eu lembro-me que há um ano e tal, fizemos nesta Assembleia um encontro que teve a ver sobre a prevenção dos diabetes e havia um estudo e havia uma previsão, mas que estava muito longe destes números agora apresentados. Portanto, chegámos quase a 1 milhão de diabéticos, que eu lembro-me que era nós tínhamos uma previsão para daqui a alguns anos. E, de facto, este estudo veio provar, e eu lembro que li na imprensa, que os próprios os doutores, o Dr. Cardeto, o Dr. Marçano Cardoso e o Dr. Boavida, lembram-me que ficaram admirados com os resultados deste estudo. O que é que se passou? Não havia diagnóstico? Continua a não haver? Eu sei que fizeram uma amostra e, portanto, esta prevalência tem a ver também com as pessoas que não foram diagnosticadas, não é? Desta amostra que tiraram, mas parece que são números muito fiáveis. Isto é assustador. Se nós começarmos a pensar neste estudo e em tudo na faixa etária, nas várias faixas etárias, é que falaram-nos aqui de uma faixa etária que vai entre os 20 e os 79 anos. É uma vida... Quer dizer, o que é que se passou? O que é que se pode fazer? Eu percebi que é prevenção, prevenção, prevenção. Mas o que é que nós, como cidadãos ativos e preocupados com estes temas, além de deputados, o que é que nós podemos fazer mais concretamente? É importante sensibilizar os governos. Eu penso que esta atitude da presidência, da futura presidência espanhola, poderia ser seguida por outros países e na parte que nos toca do grupo parlamentar nós daremos conta disso ao nosso grupo parlamentar e ao governo, porque eu penso que podemos seguir esse exemplo, não só por ser a presidência espanhola, mas noutras circunstâncias, mas tudo isto nos parece pouco. Concretamente, no dia-a-dia, o que é que se pode fazer? Por exemplo, na reforma dos cuidados primários de saúde, as unidades de saúde familiar já estão, já têm na sua consulta diária na medicina de saúde familiar atos que têm a ver com a prevenção da diabetes? Isto é uma pergunta que eu faço, que se calhar já fazem, mas faz parte de uma análise cuidada de um médico de saúde familiar fazer a prevenção da diabetes? O que eu sei é que muitas vezes perguntam se tem algum familiar. E se tem, então vão ver. Mas não tendo, por exemplo, algum exame que se faça, o que é que nós, como políticos e como cidadãos, podemos fazer? Era só esse o contributo que eu gostava de saber. E quanto à parte que toca ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, além de felicitar uma vez mais e de uma forma muito efusiva a associação, temos aqui um compromisso que é na próxima legislatura, tudo faremos para apoiar e até dentro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista divulgar ações que digam respeito à prevenção da diabetes, porque nos parece que isto é um assunto muito sério e que nos pode custar muito caro no futuro. Muito obrigada.
Sr. Deputado Jorge Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só acrescentar uma pequenina pergunta. A cumprimentar os dirigentes da associação e o gosto que temos em o receber da comissão pela importância do trabalho que nos trouxeram e pela importância que representam a nível no nosso país em termos de rastreio, prevenção, formação pós-graduada e tratamento dos diabéticos. Eu gostaria de vos colocar uma pergunta não provavelmente dirigida à questão da prevalência, mas sabendo daquilo que está a acontecer, além desta pandemia, a pandemia da obesidade e os problemas, onde reside muitos dos problemas da evolução de diabetes na obesidade, resistência à insulina, etc., à luz das experiências dos países que estão mais avançados, entre aspas, do que nós, na prevalência de diabetes, mas também na prevalência da obesidade, e das experiências que conhecem nesses países, do combate à obesidade e na promoção dos estilos de vida saudáveis, o que é que nós podemos ir beber hoje, por exemplo, um país como os Estados Unidos, como num bom exemplo, num bom estado de arte em termos de combate à obesidade, que possamos transferir, importar para o nosso país? Muito obrigado.
Já agora, além desta questão, uma questão também que queria colocar, que é a seguinte. Para além da questão dos estilos de vida saudáveis, percebe-se que destes dados um problema grave é a falta de diagnóstico. E o que é que a Associação propõe nesta matéria? Isto é, há hoje guidelines no sentido de sistematicamente se fazer o diagnóstico de determinados grupos da população, periodicamente, em determinadas faixas etárias, existem ou não, estão a ser cumpridos ou não, e se não existem, qual deveria ser a política, no sentido de política de saúde pública, adotada no campo da diabetes, para obrigar a que isso se torne uma rotina, tal como outros tipos de rastreios são feitos em determinados grupos de risco. Neste caso, digamos que o grupo de risco é a população toda, no fundo, não é? Mas, assim, desculpem estar a meter a foice em seara alheia, mas provavelmente, para além dos obesos, do excesso de peso e de outros grupos que mais diretamente apontam para a prevalência desta doença, provavelmente devia haver uma norma que obrigasse, de X em X anos, o médico de família a indicar o rastreio a diabetes, de forma a poder rapidamente detectar este tipo de situações. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado pelas perguntas. Eu ia também distribuir as perguntas para os meus colegas e depois passava-te só. E logo, diretamente relativamente aos números que mostrou e que ouviu há um ano atrás, eram substancialmente mais baixos. O que aconteceu foi um número que veio de um inquérito de autorreferência feito pelo Instituto Nacional de Saúde. Portanto, falavam na casa das pessoas e perguntaram que patologias é que tinham. E esse inquérito deu 6,5% por autorreferência. Portanto, as pessoas diziam, eu tenho diabetes.
Já sabiam.
Portanto, não anda muito longe do número que nós aqui encontramos de diagnosticados. E, portanto, o que por autorreferências não conseguem é fazer, apanhar os não diagnosticados. E, portanto, aí é a diferença entre os 6,5% e os 11,7%. O facto de... Deste tipo nunca houve nenhum estudo. Portanto, foi o primeiro estudo que se fez a nível nacional deste tipo. Portanto, o que existiu eram números aproximados. Houve uma altura em que se começou, a partir do número do guia do diabético, as pessoas perguntavam o guia diabético e depois fez-se uma correção, mas nunca houve assim nenhum número. Portanto, eram números um pouco virtuais, até este do Instituto Nacional de Saúde e depois agora este nosso. Relativamente aos outros, eu ia passar a palavra aos meus colegas e pedir passar ao professor Massante Cardoso.
Muito obrigado pela oportunidade que me dão de poder aqui na Comissão falar um pouco sobre esta matéria, para já cumprimentar a todos os deputados e dizer que a diabetes, antes de ser um problema de saúde, é um problema político. porque temos que politizar realmente muitas das nossas maletas, porque é uma realidade. E no caso da diabetes, mais do que nunca. Foi aqui colocado algumas questões sobre o perfil sociológico dos diabéticos. Está perfeitamente definido. Mais pobres, mais incultos e com maiores desigualdades socioeconómicas. E a situação em Portugal, só neste aspecto, posso afirmar que o síndrome de status, que é uma realidade entre nós, vai-se agravar. Ou seja, ao contrário do que podíamos supor, a projeção no futuro de diabetes em Portugal e de obesidade vai aumentar precisamente porque o fator determinante em todo este processo é o chamado aumento do gradiente socioeconómico. Quando realmente esse gradiente aumenta, aumenta a maior parte deste tipo de patologias ligadas ao comportamento e à alimentação. Por isso, primeira medida, medida de natureza política, desenvolver o país no sentido de... Isso é político mesmo, no verdadeiro sentido da palavra. Porque temos que ir, de facto, ao fulcro da questão, porque isto tudo é uma consequência natural de um processo complexo que se arrasta de outras vertentes muito mais montante e que nós esquecemos de ir. Nós, os médicos... Mas é que é mesmo. Nós temos, na medicina, temos sempre, enfim, ficamos um pouco limitados porque não queremos ir mais longe do que aquilo que, digamos, nos está, digamos, tradicionalmente conferido. Mas não, temos que sair dentro da área da medicina e ir à área social. E neste caso, em Portugal, veja só isto. Analfabetos, mais gordos, mais diabéticos. Indivíduos a seguir quem vem com o ciclo básico, a seguir quem vem com o ensino secundário e depois quem são os mais elegantes, os menos diabéticos, os com o ensino superior. Ou seja, basta de facto combater o abandono escolar, por exemplo, e fazer com que os portugueses tenham mais cuidado para automaticamente. Mas este estudo está feito entre nós, neste estudo e noutros. É um gradiente, é tão forte, tão forte, tão forte, que realmente até, digamos, até assusta. Ou seja, que há medidas de caráter relacionadas com a educação. É um aspecto. O outro tem a ver com o desporto. Impressionante. Quem faz um bocadinho de desporto, não é preciso fazer desporto, desporto de ginásio, não é preciso aquele desporto profissional, nada disso. Basta só andar. É uma coisa impressionante. Eu olho para aquilo e eu fico perfeitamente de boca aberta, porque basta um bocadinho de esforço diário, automaticamente diminui logo o risco. Logo, toda a política que seja fomentada para o desporto, escolar, por exemplo, que sabe, não há campeonatos escolares. Porquê é que não há campeonatos escolares? Só há a liga, com aquelas poucas vergonhas, depois com todas aquelas complicações. Porquê é que não se investe no desporto escolar? Porquê é que não há campeonatos escolares em nível do país? Porquê é que não põem escolas, universidades a desenvolver? Porquê é que não atribuem bolsa de estudo aos melhores desportistas? Porquê é que não fazem com que a disciplina de acesso ao ensino superior seja, digamos, obrigatoriamente associada com a atividade física? Os ganhos? Não digo quais são os ganhos. Os ganhos são incalculáveis. E tanto num país pobre como o nosso, que falta tanto dinheiro, afinal de contas, com medidas muito simples, consegue-se realmente resolver vários problemas. Outro aspecto, publicidade. Tem que se acabar. Tenho netos, tenho uma netinha de 5 anos, tenho netos mais pequeninos, e, de facto, de vez em quando, sou obrigado a, digamos, a ver os tais canais das crianças. Não pode ser. Aquela publicidade, aqueles canais para as crianças, aquelas frases, aquilo é perfeitamente obsceno. Tem que haver, de facto, uma regulamentação, tem que haver legislação, e aqui estão mais os seus deputados para tomar medidas legislativas. Aliás, não estamos a inventar de novo. Foi aqui perguntado do seu deputado de que medidas que podemos importar de outros países. Basta ir à Finlândia, basta ir à Suécia, trazer meia dúzia de experiência já feita e devidamente documentada, importá-los não custa absolutamente nada. Quais são as vantagens? Perfeitamente incalculáveis. E, por fim, temos, naturalmente, o problema da educação, que eu continuo a dizer que é o mais importante. Portanto, há aqui medidas, 4 ou 5 medidas de cariz político, que sem as quais nós não vamos resolver este problema. E digo-lhe com toda a sinceridade, o país não consegue, não vai ter recursos, nem humanos, nem financeiros, para tratar os diabetes e suas complicações no futuro. Não há. Então, vamos assistir a um cortejo de pessoas a sofrerem, eles, a família, absentismo, pobreza, gera pobreza, gera diabetes, diabetes gera pobreza, gera miséria e não passamos disso. Portanto, medicamente, não temos outra possibilidade se não dizer assim, aqui está, o problema é médico, eu sei tratar um diabetes, claro que sei, obviamente,
Eu sei tratar, sei diagnosticar o diabetes, claro que sei, mas resolver a diabetes é diferente de tratar a diabetes. Nós estamos aqui a falar dos diabéticos, estamos a falar da diabetes como doença, como sendo resultado de fenómenos de natureza sociológica muitíssimo importantes e para o qual tem que ser politizada na prevenção da palavra. Caso contrário, é uma tragédia. Nós não vamos conseguir no futuro resolver este problema, não temos meios, nem meios humanos, nem decks, nem nada para de facto. E o dispêndio, que neste momento, eu não sei, lembro perfeitamente quando foi da apresentação, uma senhora jornalista até perguntava ao Sr. Secretário de Estado quanto é que fica, quanto é que custa a diabetes em Portugal. E, soberanamente, e disse que não sabia, mas devia saber, porque se soubesse, naturalmente, teria muito mais cuidado e muito mais cautelas nas políticas de prevenção e de promoção da saúde. Desculpem, mas isto foi só um desabafo, porque, naturalmente, a pessoa tem que viver um pouco estes problemas, e estes problemas atingem-me como médico, como pessoa, como cidadão, e realmente temos que... Eu nas minhas conferências, vou-lhes fazer uma conferência, vou-lhes fazer uma confidência. Desde que fui deputado, também tenho as suas vantagens, que é que eu digo. Aprendi muito nesta casa. Muito. Muito, muito mesmo. Nas minhas conferências científicas, adotei uma marca de estar, um estilo. Faço a conferência científica, mas politizo sempre, sempre todos os problemas. Sempre todos os problemas. Não é estar no sangue. É que eu vejo que é a única forma de resolver. E como cidadãos responsáveis, temos que, de facto, de ver os aspectos e podemos fazer muito mais. E estamos a fazer muito pouco nessa matéria.
A respeito daquilo que eu disse, o que se verificou neste estudo e noutros estudos é que quanto mais alto é o nível educacional da população, menos diabetes tem e menos complicações tem. Quanto mais baixo é o nível educacional, mais diabetes tem e mais complicações tem. E mais mal controlados andam. Eu passava aqui.
Muito obrigado, bom dia. Só para piorar um bocadinho as coisas, eu acho que se não fizermos nada não é que vamos estar numa tragédia, acho que nesta altura já estamos mesmo numa tragédia. E a tragédia reflete-se nos números que apresentámos e, mesmo que tomemos neste momento qualquer medida que seja eficaz, os efeitos só são revelados daqui a 20, 30 anos. E, portanto, nos próximos anos vamos continuar a sofrer um aumento que é completamente incapaz de ser travado pelas políticas que já foram tomadas anteriormente. E, portanto, nesta altura temos estes números, que são... tem um impacto social, político, económico muito significativo e vai continuar a aumentar. E, portanto, é bom que se tenha consciência disto também. O outro ponto é que, mesmo pensando que as estruturas do Serviço Nacional de Saúde estariam a funcionar em pleno, encaixar aquelas 43% de não diagnosticados é, com certeza, um problema que terá que ser resolvido. Porque, na verdade, estas pessoas a ser diagnosticadas, e é evidente que é importante fazer esta prevenção secundária, ou seja, fazer o diagnóstico precoce destas pessoas, mas depois é preciso tratá-las e segui-las. E neste momento é difícil, mesmo com a colaboração da associação, que é indispensável neste processo, é com certeza muito difícil pensar como é que vamos estruturar políticas de seguimento destas mais de 400 mil pessoas. E isto em termos sociais, estamos a falar de uma prevalência na população portuguesa dos 11,7%, mas isto em termos de família, estamos a falar de um número muito mais significativo de pessoas, porque uma pessoa com diabetes na família afeta toda esta estrutura, e, portanto, aquilo que se falou só da prevenção primária, que é fundamental, não vai chegar nesta altura. Vamos ter que atuar simultaneamente na prevenção primária, para ter efeitos daqui a 20 anos, 30 anos. Vamos ter que estar na prevenção secundária neste momento e na prevenção terciária, porque também aqui temos falhas significativas, porque nesta altura continuamos a não ter rastreios de complicações como deveríamos, o que significa que mesmo para os que estão diagnosticados, nós não estamos a tratar bem estas pessoas que já estão diagnosticadas e, portanto, é preciso também pensar em todos estes e não conseguimos, nesta altura, resolver nenhum dos níveis de prevenção da diabetes. E para este momento, provavelmente... Já agora só queria chamar a atenção para uma coisa, que o que é que se pode fazer também mais, talvez nem mesmo na área dos profissionais de saúde, é importante, e porque perguntaram se existem guidelines e se existem normas, é evidente que existem, mas também têm que ser implementadas, e isto também passa muito pelo papel de formação dos profissionais de saúde. Não existem, enfim, estruturas de formação após a faculdade ou após a especialização suficientes para formar profissionais de saúde em cuidados articulados em diabetes. Também aqui a associação tem desempenhado nos últimos 30 anos cursos de formação para profissionais de saúde, as várias áreas dos médicos, dos enfermeiros, dietistas, psicólogos, que têm por lá passado, e se há algumas coisas estruturadas também em consultas de diabetes pelo país todo, também se deve muito ao esforço da associação. e que, na verdade, tem que continuar a ser desenvolvido nesta área e precisamos realmente desse apoio também.
Muito, muito bom dia. Queria cumprimentar os deputados, agradecer muito esta possibilidade de podermos discutir alguns aspectos relacionados com a dimensão do problema da diabetes. E penso que existem aqui realmente dois grandes problemas que eu diria, perante os quais vamos ser avaliados. Um é que estamos perante pela primeira vez a possibilidade de assistirmos à diminuição da esperança de vida provocada pela diabetes, porque este aparecimento cada vez mais precoce da diabetes, neste momento já leva... A diabetes é neste momento a única doença que está a diminuir o número de anos de vida útil antes dos 70 anos. E, portanto, neste momento, onde em cerca de 9 anos, antes não está a aumentar o cancro. O cancro está a conseguir melhorar os resultados. E, portanto, como há diagnóstico mais precoce, como há cura de muitos cancros, esse problema em termos de epidemiológicos não se nota. O problema da diabetes é que com o aparecimento da diabetes em idades mais jovens, vai provocar a mortalidade em idades mais jovens e, portanto, não tem a mesma progressão. O professor Marcelo Cardoso tem uns estudos muito interessantes nisso, em que se conseguíssemos curar todos os cancros, ganharíamos cerca de 8 anos, penso, de esperança de vida. E, portanto, o cancro não tem o mesmo impacto das doenças cardiovasculares e, principalmente, das doenças cardiovasculares que atuam mais cedo e mais precocemente, como é o caso da diabetes. E o segundo grande problema, para além da esperança de vida, é a própria sustentabilidade dos sistemas de saúde. Isto não é um problema português, é um problema mundial e, portanto, eu penso que ele deve ser abordado nesse mesmo sentido. Penso que é um problema que ultrapassa em grande medida o problema da saúde. É um problema que é político, obviamente, mas que inclui neste momento algumas dimensões que me parece que é importante aqui pôr. Uma é a dimensão das autarquias e do urbanismo, que obviamente é uma das principais causas do aparecimento da diabetes, é a urbanização das populações, é a vinda progressiva das populações para os meios urbanos e o abandono de uma atividade física própria possível em meios mais rurais. O segundo aspecto é o trabalho. Não é possível vermos políticas de prevenção da diabetes se não tivermos políticas de medicina do trabalho ligadas à saúde. Se a medicina do trabalho continuar completamente autónoma das políticas de saúde, porque muitos destes diabéticos não diagnosticados seriam diagnosticados nas empresas através da medicina do trabalho e teria que haver uma coordenação entre elas para poder fazer. Terceiro, a educação. O Ministério da Educação é aqui um ministério absolutamente fundamental, porque muitas das boas práticas de vida e de estilos de vida saudáveis têm que ser implementados junto das crianças. E aqui há um aspecto que eu penso que é um aspecto na educação que é primordial, que é a educação para a atividade física, que eu penso que tem sido visto de uma maneira muito enviesada e muito estreita, que a atividade física nas escolas é criadora da apetência para o sedentarismo, dada a permanente disputa que é posta às pessoas para se ultrapassarem nas suas capacidades físicas. Ou seja, é introduzido nas escolas políticas de competição, políticas de desporto ativo e não de atividade física, e aquilo que é necessário é as escolas, desde as primárias, que o ensino básico não tem ainda praticamente atividade física introduzida, mas até ao ensino secundário, a introdução de formas de atividade física ligadas ao lazer, ligadas a algo de agradável, e se é possível pôr as crianças a dançar, seguramente é possível pô-las a fazer atividade física em formas tão simples e tão naturais como essas. Em quarto lugar, poria o problema das finanças e o problema do investimento. Aquilo que custa dinheiro na diabetes são as complicações da diabetes. Mais de 50% dos gastos com a diabetes têm a ver com as complicações. Têm a ver com as cirurgias cardiovasculares, têm a ver com a hemodiálise, têm a ver com as amputações, têm a ver com os internamentos hospitalares. E, portanto, se queremos poupar dinheiro, temos que poupar na prevenção. Não podemos continuar a ter cuidados de saúde dirigidos aos acidentes terminais da saúde, aos infartos, aos AVCs, às amputações. Temos que ter os cuidados de saúde virados para a prevenção desses mesmos acidentes. Continuamos, e enfim, porque é mais fácil, é mais barato, é mais visível, é investir imenso nas emergências, em todos esses cuidados, e não temos um investimento naquilo que irá fazer permitir poupar dinheiro a esse nível, que é o nível da própria prevenção. Tirando estes aspectos globais que queria colocar, tentando responder a algumas questões concretas que foram postas, nomeadamente pelo Sr. Deputado Carlos Miranda. Em relação ao rastreio, o grande problema dos rastreios é que têm que ser feitos de uma forma sustentada. E aquilo que temos assistido são rastreios, muitas vezes, ocasionais. Estes números de diabetes são semelhantes aos números do colesterol elevado, semelhantes aos números da hipertensão, e, portanto, o que necessitamos é realmente de uma estrutura de cuidados de saúde que, baseada neste momento nos ACEs, que é o corpo central, e penso que aqui haverá uma unanimidade, em que os ACEs têm que ser responsabilizados por terem indicadores de saúde locais que poderão acompanhar e ver da eficácia das medidas que estão a tomar. E, portanto, aqui penso que o rastreio não pode ser um apelo a que se façam exames, tem que ser algo que está instituído. E para que isso seja instituído, é necessário que haja um instrumento fundamental, que é os sistemas de informação dos sistemas de saúde. Este estudo que permitiu ver é saber onde estamos. Os sistemas de informação não nos permitem ainda saber onde estamos ao nível das complicações da diabetes, ao nível do acompanhamento das pessoas com diabetes, e isso é a única possibilidade. Eu penso que todos estamos de acordo que são necessários os rastreios, mas se não tivermos a sustentabilidade de um sistema de informação, todo esse trabalho de rastreio está permanentemente a perder. O segundo aspecto é a articulação com a medicina do trabalho, que me parece absolutamente fundamental, e não podemos ter a medicina do trabalho no Ministério do Trabalho e da Solidariedade e não ter qualquer ligação à saúde, não me parece de maneira nenhuma articulada. Em relação à abrangência dos programas, existem várias estratégias a nível mundial a esse nível, em que, neste momento, há algum consenso que deve haver uma estratégia individual de cada uma das patologias, mas com uma base comum para a prevenção primária. Ou seja, é mais fácil, muitas vezes, chegarmos às pessoas através de uma determinada patologia, mas tem que haver uma articulação e uma coordenação que são absolutamente fundamentais, e estou plenamente de acordo, que chamar-lhe estilos de vida não tem grande impacto, mas se calhar prevenção das doenças crónicas, prevenção das doenças cardiovasculares, prevenção da obesidade, tem outro impacto e, portanto, se formos através das patologias, poderemos tê-lo. Mas, obviamente, que aí penso que há que encontrar, de futuro, formas de articulação que terão que ser absolutamente básicas, senão há um dispêndio de energias, um desgaste de energias a fazer exatamente as mesmas coisas. Através dos contactos entre os coordenadores dos programas e não através de uma estrutura própria e que eu penso que todos temos chegado à conclusão da sua necessidade e, portanto, ela vai vir pelo próprio desenvolvimento da intervenção dos programas e, nesse sentido, eu penso que a articulação é absolutamente fundamental. Mas esta articulação só é real se ela for centralizada ao nível descentralizada e centralizada ao nível dos agrupamentos dos centros de saúde. É aí que tem que haver esta política global de abordagem de todas estas doenças e, obviamente, todos sabemos que temos declarações suficientes, temos guidelines suficientes, temos orientações suficientes. O que se trata neste momento é da sua concretização e da sua aplicação concreta. Ao nível das preocupações com as USFs, temos experiências extremamente importantes. Mas o ESF já tem indicadores de diabetes, mas mais ao nível das boas práticas de vigilância e ainda não ao nível de resultados. Algumas USFs começam a ter indicadores de resultados, ou seja, nível de controle das pessoas com diabetes, número de amputações das pessoas com diabetes, e é por aí que temos que ir. Estamos numa fase ainda muito embrionária, que é número de análises a pedir, número de exames a pedir, e temos que começar a olhar para os resultados dessas análises, para os resultados desses exames, para ver se conseguimos atingir os resultados e se estas estratégias têm sido as mais conseguidas. Queria, por último, dizer que o problema foi abordado na presidência portuguesa, e na presidência portuguesa houve um relatório da sessão de diabetes, que eu trouxe 5 exemplares que poderei deixar ao Sr. Presidente, onde poderão ver que todas estas estratégias estão definidas. O que nós precisamos é de instrumentos para a sua aplicação. E, portanto, aqui o pedido de apoio à Assembleia e aos grupos parlamentares é óbvio que nesta fase não é para esta legislatura, mas é seguramente para um momento de reflexão no momento da preparação dos programas eleitorais para a nova legislatura, em que todas estas questões conseguirão seguramente um amplo consenso, porque são muitas delas diretrizes da própria Organização Mundial de Saúde, da Declaração da Assembleia Geral das Nações Unidas, que é o outro documento que Portugal foi instrumento determinante para que, pela primeira vez, a ONU aprovasse uma declaração sobre uma doença crónica. Só tinha sido aprovado uma declaração sobre a malária e sobre a tuberculose. Pela primeira vez se compreendeu que as doenças crónicas são as doenças do século XXI, elas representam hoje mais de 80% das doenças nos países desenvolvidos e vão ser cada vez mais as doenças também determinantes nos países em vias de desenvolvimento, de tal forma que hoje os grandes países com diabetes no mundo é a Índia e a China em primeiro lugar, e os Estados Unidos só vêm em terceiro lugar, o que demonstra que isto é uma visão diferente que temos de ter destas doenças. Eu penso que no momento em que se discute a gripe, e pensando nos níveis de urgência que a gripe tem colocado, eu não tenho qualquer dúvida em dizer que a diabetes é uma pandemia num nível 6 de expansão, e, sem qualquer dúvida, ao nível de todo o mundo, enquanto a gripe ainda não é seguro que o seja da mesma forma. Se o investimento que tem sido feito para a gripe for feito para as doenças crónicas, eu penso que vamos ter que conseguir um impacto extremamente profícuo e no combate a esta situação.
Muito obrigado. Obrigado,
Dá-me licença só que responda, Sr. Presidente.
Faz favor.
O problema é que se tivéssemos uma vacina, já não estávamos neste problema. O problema é que a diabetes é um problema político, social, e, portanto, para o qual não vamos ter nenhuma vacina, nem vamos conseguir mudar, porque nós andamos anos a lutar pela melhoria das condições de vida. E hoje, quando nos deparamos com a melhoria das condições de vida, percebemos que estas vidas que temos vindo a construir nos provocam outras doenças. E ninguém quer voltar para trás. Portanto, o que nós temos que encontrar são caminhos para a frente que nos consigam devolver a saúde que este estilo nos fez perder.
Sr. Deputado Carlos Miranda, ainda tem uma pequena pergunta?
É mais do que pequena, mas acho absolutamente indispensável ter aqui a associação e não conhecermos um bocadinho, com certeza por pudor do Sr. Presidente Luís Gardeta, Não nos terem falado da própria associação. O que é que estão a fazer, com que problemas é que se debatem, de uma forma sintética, porque temos outra audição imediatamente a seguir, mas era injusto os senhores saírem daqui e não nos dizerem um bocadinho sobre o que é que vos falta.
Eu agradeço. Obrigado, Sr. Deputado. doutor, faz favor.
Pronto, agradeço ter colocado a questão e, de facto, enfim, era a minha intenção na fase seguinte começar a falar. A associação é uma IPSS e que desde 1926 trabalha na luta contra a diabetes e, portanto, tem um impacto nacional porque vê pessoas de norte a sul do país, apesar de, enfim, a grande maioria corresponder à área da Grande Lisboa. A associação, desde 1900, tem, portanto, é uma clínica, de facto, para quem não conhece, partiu de uma associação de doentes, e que é uma associação de doentes, mas na realidade funciona como uma clínica. E nessa clínica tem todas as valências. Tem consulta de diabetes, consulta de cardiologia, consulta de oftalmologia, consulta de podologia, consulta de urologia, consulta de pediatria. Portanto, está agregado numa única estrutura, em três edifícios, todas as valências que interessam ao diabético. Inclusivamente tem dois blocos operatórios, onde faz toda a cirurgia oftalmológica dos diabéticos. O que é que isto permite? Permite pessoal muito treinado, pessoal apto, que só faz, cuja especialização é naquela área e, portanto, e ainda um serviço integrado. Um doente que entra num dia, por exemplo, só para vos dar uma ideia, num dia entra, faz um conjunto de exames, entre eles, por exemplo, uma retinografia, que é um exame do fundo do olho, uma fotografia do fundo do olho, e se eventualmente é detectada uma lesão grave, ela provavelmente pode ir já para um dos pisos, para o piso de oftalmologia, e se calhar ao fim da tarde ou ao fim da manhã está a fazer tratamentos com laser. E portanto é todo este ganho de pessoas aptas, treinadas e de uma estrutura integrada e que funciona de uma forma harmónica, permite um grau de eficiência que não vamos encontrar noutros locais. A associação tem hoje tudo, o último, a estrutura que vai começar a funcionar ainda este ano, esperemos, é um centro de diálise para diabéticos, o que permite uns cuidados completos 100%. O único aspecto que não tem é um internamento, e hoje o diabético, só pela diabetes, por si só, não necessita estar internado. Pode ser internado por um infarto de miocárdio, mas isso tem que ir para um serviço de cardiologia, ou por uma, se calhar, uma apendicite, vai para um serviço de cirurgia. Mas, propriamente pela diabetes, o nível de internamento é relativamente curto. Hoje a cirurgia oftalmológica, como se sabe, se faz sem ambulatório, e é o ambulatório que nós privilegiamos. A associação tem sido apoiada desde 1926 pelos vários ministérios e pelos vários governos. Desde 1973 tem um apoio financeiro, ou tinha um apoio financeiro em termos daquilo que se chamava um subsídio, e que correspondia à questão de 10 anos a cerca de 60% do seu orçamento. Isto porquê? Porque há um conjunto de atividades que são acordadas com as associações regionais de saúde e com o Ministério que não são pagas ou que são mal pagas. Só para vos dar uma ideia, no contrato das IPSS está uma consulta que é paga a 5,99€. Portanto, nós recebemos uma consulta médica, consulta essa que precisa de uma enfermeira, precisa de uma dietista, e todo este conjunto, o Serviço Nacional de Saúde paga-nos 5,99€. E, portanto, sempre foi política dos vários governos anteriores, foi compensar este valor baixo e atividades que não eram diretamente pagas com um subsídio. E porquê? Porque porque nós estamos integrados dentro dos preços dos acordos das IPSS e eles nunca quiseram mudar estes 5,29€ porque podia dar o efeito em cascata noutros locais. E, portanto, o que nos fizeram connosco, reconhecendo a nossa atividade, foi compensar com um subsídio. Esse subsídio respondia a mais ou menos 60% à questão de 10 anos. As várias direções, nomeadamente aquela que teve o Dr. Boavida, conseguiu progressivamente reduzir este peso e, nesta altura, a atual direção tinha, até dezembro do ano passado, um peso de, portanto, este valor de subsídio correspondia a cerca de 22%. 22% era este subsídio, que corresponde a um valor de 1.500.000 euros. O governo atual resolveu acabar com os subsídios, acabou em janeiro. A partir de uma portaria que saiu em 2007. E, portanto, logo que a portaria saiu, nós alertámos o Ministério que tinha de haver uma solução. Ou atualizavam, pagavam um preço real as nossas consultas, que pudesse compensar, ou arranjavam outro modelo de financiamento. Porque aquilo que nos estavam a dar não era um ato de solidariedade, era uma compensação de valores que não eram pagos ou eram pagos mal. E era o assumir dos vários governos que assumiram a importância da diabetes e o papel que nós sempre desempenhámos. O que é facto é que houve várias conversações, portanto, este é um dos problemas e pedimos a vossa ajuda. Houve várias conversações, nomeadamente com o Sr. Secretário de Estado, Francisco Ramos, durante o ano passado, e pedimos, porque eles é que nos tinham que dar um modelo que permitisse substituir esse subsídio. Propusemos vários, um preço integrado, uma consulta integrada, fizemos vários, a atualização da própria consulta para o valor, por exemplo, que pagam aos hospitais, qualquer modelo que fosse, que compensasse esse 1,5 milhão de euros, valor esse que, mesmo na voz do Dr. Manuel Teixeira, como sabem, é o Presidente da ACSS, nos dizia que era uma gota d'água no oceano e que não tinha grande significado, até pelos ganhos consequentes da nossa atividade que gerava esse investimento. O que é facto é que não se chegou a nenhum dado concreto e em janeiro desapareceu o subsídio. Chegou-se depois, em algumas reuniões, estudar o acordo global que nós temos com a ARS de Lisboa e Valdo Tejo. Fizeram-se algumas atualizações de alguns preços, que ainda não estão, porque mesmo essas atualizações, como tem, implica que ir ao Tribunal de Contas, ainda nem sequer foram para o Tribunal de Contas, e desde janeiro que não recebemos esse 1,5 milhão de euros, o que nos está a causar problemas financeiros e tesouraria. Portanto, o que acontece é que juntou-se a este contrato que nós temos o rastreio da retinopatia diabética Norte de Lisboa. Não há cobertura de Lisboa até praticamente Abrantes e até às Caldas da Rainha, e portanto propusemos que nós fizéssemos o rastreio e, como resultado desse trabalho, podíamos faturar 1,4 milhão de euros. Nós explicámos que está dentro do nosso âmbito de fazer o rastreio da retinopatia diabética. Temos mesmo, com o acordo com a ARS do Algarve, um técnico nosso em Faro, que está a colaborar com a ARS, a fazer o rastreio da retinopatia diabética, o que permitiu, nos primeiros 10 meses, rastrear mais de 10 mil algarvios do Portimão até a Vila Real de Santo António, e com um técnico nosso pago por nós, e eles pagam-nos as retinografias que fazemos, o que compensa e está dentro do âmbito do nosso trabalho, e portanto, é uma satisfação tudo isso, todo esse trabalho que fazemos. Portanto, vamos arrancar, ou arrancámos agora, enfim, no primeiro sítio, em Torres Vedras. O que é facto é que este 1,4 milhão de euros, que pretende substituir o 1,5 milhão, enquanto o 1,5 milhão era líquidos, este 1,4 milhão, nós temos que comprar equipamentos, que são os retinógrafos, que são caros, precisamos de contratar técnicos de ortótica para pagar, e portanto nós, enfim, nas nossas contas, veremos ao fim do ano, nessas contas, este 1,4 milhão durante um ano, portanto, que responde ao valor de um ano, nós vamos ter líquidos de 250 mil euros. Portanto, há uma substituição de 1,5 milhão por 250 mil euros líquidos. Temos desenvolvido todas as movimentações no sentido de alertar e para chamar a atenção da importância que é o investimento, Não é uma despesa, não é dinheiro deitado à rua, porque este dinheiro reverte rapidamente em menos cegos, em menos pessoas em diálise, em menos pessoas amputadas. Lembro-me que nós temos o maior serviço de podologia do país, o maior serviço que trata de pé diabético. E o pé diabético é a principal amputação. E, portanto, raramente um doente que passa por lá é amputado. E, portanto, isto só é resultado do trabalho de pessoas que durante semanas e semanas recuperam todas aquelas grandes úlceras, que muitas vezes permitem ver o osso, ver a circulação no interior, e aquelas com muita experiência e muito trabalho, elas conseguem salvar muitos pés. E, portanto, isso não é muito visto e que não tem valor. Portanto, é pouco reconhecido em termos de trabalho do Serviço Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde. O que é facto é que há uma subvalorização agora das instituições como a nossa, que é uma IPSS e que é uma instituição privada da sociedade social. E, portanto, os eventuais, como sabem, eventuais ganhos de dinheiro que a gente possa ter é para ser reinvestido, portanto, não é uma sociedade lucrativa, e que tem pessoal especializado, funcionam lá 150 pessoas e que se dedicam desde as 8 da manhã às 6 da tarde. E, portanto, era esse o apoio que nós pedíamos para ver se conseguimos ultrapassar, e vamos ultrapassar de certeza, mas com isso precisamos da vossa ajuda. Outro aspecto, um dos aspectos que nós temos lutado muito é uma farmácia social. A Associação teve, desde 1926, um depósito de armazenamento de medicamentos. Durante os anos 30, a associação é que fazia a distribuição para o país inteiro da insulina. Na altura não havia comprimidos, era insulina. E, portanto, com acordos com as câmaras municipais e as casas de pouso, a associação, e com o apoio que a Misericórdia de Lisboa, a associação era uma verdadeira farmácia, porque fazia a distribuição e fazia simultaneamente o apoio aos diabéticos. O que é facto é que, evoluindo todo este processo, tudo isto mudou nas últimas décadas e, portanto, apoiando-se muito no que foi no programa do atual governo, e que privilegiava a existência de farmácias sociais, nós pedimos a existência de uma farmácia social. Tínhamos todas as condições da lei para ter uma farmácia social e fizemos o requerimento ao Infarmed para o desenvolvimento de todo esse projeto. Ao fim de praticamente um ano e meio ou dois anos, o Infarmed respondeu indeferido. Nós tivemos conversas com o secretário de Estado, Dr. Francisco Ramos, e dissemos, enfim, que não compreendíamos porque é que todo este processo estava a ser definido, porque estava exatamente, não só com as intenções do Governo, como estava também de acordo com a lei. E dissemos, olha, nós não estamos contentes, vamos interpor isto num processo em tribunal. E recorremos para o tribunal. E ganhámos, em dezembro passado, o tribunal de primeira instância, o tribunal deu-nos razão para nós e mandou o Infarmed e o Ministério dar-nos permitir o licenciamento de uma farmácia. Acontece que depois de algumas conversas, de uma conversa com o Dr. Francisco Ramos, em que pedimos, olha, veja se o Infarmed não vai recorrer, porque isto vai só protelar toda. Portanto, houve. Pessoalmente, ele disse-me que ia falar com o Infarmed para não recorrer, o que é facto é que o Infarmed recorreu. Portanto, o que vai atrasar isto mais um ou dois anos todo este processo. Em conversas, mesmo dentro do Ministério, de pessoas responsáveis disseram que sabiam de certeza que a gente ia ganhar. Isto era um processo de atrasar todo o desenvolvimento. O que é que permitia a farmácia? Permitia completar todo o ciclo. É uma farmácia interior social. É uma IPSS. Portanto, isto permitia E o que é facto é que o Tribunal até nos deu razão com todos os. O que é facto é que isto permitia um eficiente trabalho, permitia uma melhor rentabilidade, permitia muita poupança. Há uma quantidade elevada de genéricos que nós podemos utilizar lá dentro. Exatamente. E permitia também um outro aspecto, é ajudar para o financiamento da própria associação. Portanto, isto era um ciclo ideal para todo o desenvolvimento de uma estrutura de apoio social ao diabético. E, portanto, achávamos que tínhamos toda a razão.
Sempre que exista um privado que queira fazer uma farmácia, tem prioridade sobre qualquer tipo de instituições. E como Lisboa não é uma área necessitada de mais farmácias, e portanto só vê farmácias de oficina, não vê necessidade de qualquer farmácia deste tipo. Este argumento já foi utilizado contra algumas outras entidades, inclusivamente há jurisprudência no Supremo Tribunal Administrativo a favor das farmácias sociais.
Senhor, então, vou agradecer aos nossos convidados a exposição que nos fizeram, e esta última parte também, muito importante. Pedir-vos mais uma vez desculpa pelo atraso com que começámos, e estou certo que interpreto o sentimento de todos os senhores deputados, no sentido que vamos olhar com muita atenção para os vários problemas que aqui nos colocaram e procurar dar o nosso contributo agora dentro de cada força política para que eles possam ser resolvidos. Muito obrigado.